próprias metas definidas no Orçamento de Estado para 2021, e o Sr. Secretário de Estado sabe isso muito bem, estão abaixo, em termos de consultas e cirurgias, do que aquilo que eram os anos de 2017, 2018 e 2019. Portanto, vamos lá ver, não há assim uma ambição por aí além, mas a questão nem é essa, a questão é que é evidente que por muitos recursos e por muitos recursos financeiros que se colocam em cima do sistema de saúde, não vai chegar, e não é por falta de trabalho dos profissionais de saúde, é porque há um limite para a capacidade do SNS dar essa resposta, e isto não é ideologia, isto é pragmatismo, puro e simples, e portanto, se os tempos médios de resposta, de espera para consultas e cirurgias já eram difíceis antes, é um problema estrutural do nosso sistema de saúde, a verdade é que agora não melhoraram muito, e eu posso lhe trazer sempre exemplos para o Sr. Secretário de Estado e para toda a gente se confrontar com esta dureza destes números. Em março de 2021, consulta de cardiologia na Guarda, 1.511 dias de espera, um exemplo. Hospital Dona Estefânia, para não pensar em territórios de baixa densidade, uma cirurgia de ortopedia muito prioritária, 124 dias de espera em vez de 15, é uma área que o Sr. Secretário de Estado conhece bem. Portanto, a questão, Sr. Secretário de Estado, é que não se vai resolver só fazendo proclamações laudatórias ao SNS. E eu já lhe disse isto uma vez e vou voltar a dizer. Eu tenho uma fé, tenho aqui mesmo uma fé fundamentada, fé é uma palavra certa, mas é uma fé racional e fundamentada nesta seguinte ideia. O senhor chefe de gabinete do Primeiro-Ministro, o professor Vítor Scária, um mês antes de ser chefe de gabinete, era professor no ISEG e disse assim, produziu um documento que diz assim, é preciso estender mecanismos de apoio, como o sistema de vale cirurgia, a outros serviços de saúde, como por exemplo consultas médicas e exames, como forma de mitigar tempos de espera elevados. Portanto, eu deposito muita fé que o senhor chefe de gabinete do senhor primeiro-ministro, nas conversas que tem no Conselho de Ministros, onde os senhores se encontrem, faça esta pedagogia que tinha quando era secretário de Estado, a bem dos utentes. E finalmente, para terminar, aqui falou-se muito de inconsistências, a senhora deputada Ana Catarina Mendes falou muito de inconsistências, há uma que eu tenho particular gosto em colocar aqui perante o senhor secretário de Estado, para ver se nos ajuda. Quando tiveram aqui há pouco tempo na Comissão de Saúde, a senhora ministra fez questão de dizer que, em termos de PPPs, ficaram muito a desejar no que dizia respeito à prestação durante os tempos de Covid e que não deram a ajuda que deveriam ter dado. É extraordinário que a mesma Ministra de Saúde que disse isto tenha ido visitar os hospitais da PPP para entregar um certificado que diz assim, em reconhecimento pelo trabalho desenvolvido, pelo excepcional empenho dos profissionais de saúde no âmbito da pandemia Covid-19. Portanto, em que é que ficamos? Tiveram fechadas ou tiveram um excepcional desempenho? Para inconsistências, eu acho que estamos conversados e é uma boa altura de selar este debate. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E para um último pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo. Por favor.
Ainda nem comecei. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores secretários de Estado, senhoras e senhores deputados, Sr. Secretário de Estado da Saúde, tenho um ou dois pedidos de esclarecimento importantes para lhe pedir, mas não posso deixar de dizer à Sra. Deputada Ana Catarina Mendes e ao seu Departamento de Propaganda e através da Comunicação Social ao seu Departamento de Propaganda que não vai funcionar essa tentativa de responsabilizar o Real Liberal por tudo o que está a passar em Lisboa, porque não é um evento com centenas de pessoas ao ar livre que vai passar por cima das responsabilidades de eventos com milhares de pessoas não planeados e que os dados em Lisboa estão a crescer há semanas e não é uma coisa de ontem. E se quer assumir responsabilidades, tem um tema muito bom, com 48 horas. À porta do Campos da Justiça tiveram há poucos dias centenas de pessoas. Algumas dormiram e passaram lá à noite para poderem renovar o cartão de cidadão ou obter um. Muitas delas são imigrantes não documentados, portanto não têm certamente acesso nem a testes nem a vacinação. E tiveram juntos e o Governo fez absolutamente nada. Quer responsabilidades? Encontre aí. Com a Iniciativa Liberal não vai conseguir que a propaganda funcione e já é feio não assumir responsabilidades, passá-las para outros, muito mais feio é. E tenho que dizer também ao CDS, Sr. Deputado Telmo Correia, estou muito de acordo consigo, há vários tipos de negacionismo. E um deles é achar que é igual uma festa do Avante feita antes do verão, antes do inverno, com 0% da população, vacinada, e um arraial feito às portas do verão com 43% da população vacinada. Isso é negacionismo também. E deixe-me dizer-se, a única crítica que encontra é não termos sido suficientemente soviéticos, pois eu acho isso um grande, grande elogio. Seu Secretário de Estado da Saúde, queria dizer o seguinte, a Universidade Nova concluiu há pouco tempo que 25% dos portugueses deixaram de ir ao SNS. Sr. Secretário de Estado, 25% dos portugueses deixaram de ir ao SNS durante a pandemia, mas 18% deles passaram a ir ao setor privado durante o mesmo período. Nas consultas de cuidados primários, menos 15% no SNS, mais 5% no privado. Nas consultas de especialidade, menos 8% no SNS, mais 13% no privado. Exames e outros diagnósticos, menos 6% no SNS, mais 8% no privado. Episódios de urgência, menos 7% no SNS, mais 3% no privado. Portanto, Sr. Secretário de Estado, a primeira pergunta é se me ajuda aqui a enterrar o mito que o Bloco de Esquerda e o PCP tanto que tentam fazer ver nesta casa, de que os privados não ajudaram na pandemia e não ajudaram ao colapso do SNS, dizendo que, de facto, o papel dos privados foi essencial e continua essencial. E mais, se no futuro o complemento entre os públicos, privados e sociais poderão ajudar a recuperar os enormes atrasos que ainda temos de consultas e cirurgias. E segunda questão, relativamente ao certificado digital de vacinação, soube-se há poucos dias que um instrumento que era suposto ser apenas para assegurar as viagens para o estrangeiro em segurança vai passar a ser usado em várias circunstâncias da nossa vida interna. Haveremos de ter tempo para discutir os pormenores exatos, mas eu quero fazer duas perguntas concretas. Qual foi a pronúncia da Comissão Nacional de Proteção de Dados relativamente à utilização desta ferramenta e de que forma é que os dados estão salvaguardados? E se houve alguma análise e algum teste feito pela Comissão Nacional de Cibersegurança relativamente à segurança dos dados pessoais que este certificado implica? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E, portanto, concluídos os pedidos de esclarecimento, vou dar a palavra ao Sr. Secretário de Estado, António Lacerda Salles, para responder. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Agradecer à deputada Sra. Deputada Helga Correia, Sr. Deputado João Dias, Telma Guerreiro, Mariana Silva, Viana Cunha, Ana Rita Bessa e João Coutrinho de Figueiredo. Sr. Deputado Helga Correia, permita-me que lhe diga que se a vacinação está a correr bem, a luta contra esta pandemia, tem que admitir, e isto é inequívoco, está também a correr bem, Sra. Deputada. E, portanto, esta situação é uma situação inequívoca. Relativamente ao certificado verde digital, dizer-lhe que desde o dia 17 de junho, através do portal do SNS, passou a ser possível obter o certificado verde digital. Aliás, o Sr. Deputado João Paulo Pedrosa está a mostrar um que acabou de retirar agora, que é um certificado de vacinação, que tem uma componente de certificado de vacinação, certificado de teste e de certificado de recuperação. E relembro que, de acordo com o Regulamento Europeu do Certificado Digital, os sistemas europeus de verificação devem estar todos em vigor a partir do dia 1 de julho. Sr. Deputado João Dias, sim, estamos com o compromisso de cumprir medida a medida, artigo a artigo, os nossos compromissos em sede de lei de Orçamento de Estado. Senhora Deputada Telma Guerreiro, PRR, aumento das respostas dos cuidados de saúde primários, 463 milhões, aposta na Rede Nacional de Cuidados Continuados, 205 milhões, conclusão da reforma de saúde mental, 85 milhões, equipamento dos hospitais de Seixal, Sintra e Lisboa, 196 milhões e a transição digital, 300 milhões. Senhora Deputada Babiana Cunha, relativamente aos concursos dos psicólogos, que há pouco, como sabe, os nutricionistas já terminaram, relativamente ao concurso dos psicólogos, ainda há pouco tempo falei com o Sr. Bastonário da Ordem dos Psicólogos, que vai dar uma colaboração na constituição de júris e que vamos tentar, de facto, que até ao fim do ano possam estar concluídos estes concursos, mas não queria aqui assumir esse compromisso porque pode não acontecer e podemos ter que prolongar para o início de 2022. Vamos fazer com certeza todo o esforço para que no final de 2021 esse concurso esteja concluído. Senhora Deputada Ana Rita Bessa, como ouviu há pouco, de facto há um reforço da atividade assistencial, os números que são o que são, a senhora sabe-os com certeza reconhecer, há realmente um reforço da atividade assistencial em relação a 2020, e comparar 2020 com 2021, repare que tivemos 2 meses maus em 2020, como tivemos 2 meses maus em 2021, e portanto estamos a comparar períodos homólogos, e devem-se comparar períodos homólogos. E senhora Deputada,
Já disse várias vezes que nós não temos preconceitos ideológicos, senhora deputada. O que temos é uma orientação constitucional e uma lei de bases de saúde que cumprimos e, obviamente, privilegiamos o Serviço Nacional de Saúde e utilizamos a supletividade do setor social e do setor privado para tal, como tem, aliás, acontecido. Senhora deputado Coutrinho de Figueiredo, para lhe dizer que referiu alguns números, 25% dos portugueses que estavam no setor privado, no mesmo índice de sustentabilidade que está a referir e que foi publicado no dia 15 de junho, dizer-lhe, Sr. Deputado Coutrinho de Figueiredo, que 73,2% dos portugueses confiam no Serviço Nacional de Saúde e declaram que houve uma resposta excelente do Serviço Nacional de Saúde a esta pandemia. É importante, Sr. Deputado Coutrinho de Figueiredo, que olhe para este índice de sustentabilidade e veja também este número. E, Sr. Deputado Coutrinho de Figueiredo, com todo o respeito, vai-me permitir dizer-lhe que as festas populares, pelo menos, tiveram a oportunidade de mostrar o quanto podemos contar com a iniciativa liberal para o controle da pandemia. Esperamos por isso no futuro, Sr. Deputado Coutrinho de Figueiredo, uma maior responsabilidade, uma maior sensatez e um exercício diferente naquilo que são os seus direitos, obviamente, mas que também são os seus deveres enquanto agente de saúde pública. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. E vamos passar então agora a intervenções. E, para esse efeito, tem a palavra a Sra. Deputada Diana Santos, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Srs. Secretários de Estado, Sras. e Srs. Deputados, numa altura em que estamos a pensar no futuro, é bom frisar que o Governo proibiu ontem a circulação de e para a área metropolitana de Lisboa, o que apenas demonstra que não estamos ainda livres desta pandemia. Pandemia esta colocou a nu as fragilidades dos direitos humanos das pessoas com deficiência e também das suas famílias. O último relatório de pessoas... Não percebi.
Queria prosseguir, Sr. Deputado.
O último relatório de pessoas com deficiência em Portugal, Indicadores de Direitos Humanos 2020, revela que em junho do ano passado haviam 13.270 pessoas com deficiência inscritas como desempregadas nos centros de emprego, registando-se um aumento de 10% a mais face aos dados globais de 2019. A minha primeira pergunta é: que propostas concretas tem o Governo para reverter estes números, nomeadamente nos apoios concedidos às entidades empregadoras e na fiscalização do cumprimento da lei de cotas? Sabe, Sr. Secretário de Estado, que todas as pessoas com deficiência, e repito, todas, enfrentam o maior risco de contrair Covid-19, quer seja devido às condições de saúde existentes, ao contacto com objetos de apoio à mobilidade, ou mesmo de apoio à comunicação e, principalmente, ao inevitável contacto próximo com os seus cuidadores, formais ou informais, ou mesmo aos prestadores de serviços de apoio. Relembramos que, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, as pessoas com deficiência são categorizadas como populações vulneráveis e em situação de emergência de saúde pública, sendo por isso necessária uma especial atenção a este grupo populacional. Ora, a atenção do Governo para com estas pessoas chegou muito tarde e a bastante más horas, com impactos gritantes na saúde, aprendizagem e exclusão social. Aliás, apenas um pequeno grupo destas pessoas é considerado prioritário para a vacinação, mas o Governo assume perfeitamente esta fragilidade ao decretar a continuidade do teletrabalho, a quem assim o requer. E muito bem. Mas a este respeito, tenho, no entanto, a dizer que o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda tem relatos de trabalhadores com mais de 60% de incapacidade a quem não foi dado o teletrabalho quando requerido. Mas voltando a falar ainda desta vacinação, pergunto ao Governo porque nunca foi dada uma resposta à petição baseada nas recomendações da International Disability Alliance, subscrita por 67 organizações portuguesas para pessoas com deficiência e também subscrita por 6.161 pessoas individuais, onde era pedir a vacinação para as pessoas com deficiência, para os cuidadores formais e informais. Pergunto também porque é que os assistentes pessoais continuam sem ser inseridos no grupo de vacinação prioritária, quando têm funções muito similares a outros profissionais prestadores de cuidados. Outra pergunta muito concreta: estando nós num período de espera de desconfinamento progressivo, mas sendo as máscaras ainda de uso obrigatório, vai haver finalmente distribuição de máscaras adaptadas para pessoas surdas em serviços relevantes, ou o contributo do Governo a este nível limitou-se apenas a visitar a empresa Perfil Cromático? Pergunto-te ainda no que se refere ao direito das pessoas surdas e de baixa audição. Ao acesso à informação, pergunto também, está prevista a legenda de conteúdos nas campanhas ou comunicados que tenham a ver com o Covid? Muitas pessoas que ficaram surdas ao longo da vida ou têm baixa audição têm como única língua a língua portuguesa. E nesse caso a língua gestual não é a resposta.